E vamos ao Talk Wine, experiência que você pode ter. Acesse talkwine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes do oeste do estado, CBN Cascavel, Centro-Sul, CBN Vale do Iguaçu, e os nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa. Bom dia, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvintes.
Ô, Copelo, a gente tem uma série de perguntas aqui. Tem umas três perguntas aqui, mas eu também tenho que lembrar que o nosso ouvinte mandou pra gente ontem, hein, falando sobre o livro e vinho. O nosso ouvinte, o César, fez aí, deu uma sugestão sobre um bom livro para se ler, sobre O Homem que Matou Getúlio Vargas, do Jô Soares. Ele fala que toda vez que ele lê uma interpretação nova, né, desse livro, e ele considera que é uma forma da gente também saborear um bom vinho e ter experiências diferentes. Queria agradecer aí ao César. Quer comentar isso, Copelo?
Não, eu gosto do Soares, já li aquele do Sherlock Holmes dele, esse eu não li ainda, mas é uma boa dica.
É muito legal. Então, vamos lá, agora vamos às nossas perguntas. Eu vou começar pelo seguinte, ó, tem um ouvinte aqui, o Luiz, que já participou algumas vezes. Ele diz assim, ó, quando congela o vinho, tá, colocou lá na geladeira, vou traduzir um pouco o que o Luiz quer falar. Congela o vinho, aí de repente deixei passar do ponto, congelou o vinho no congelador, por exemplo, aí deixa descongelar, estraga o vinho?
Provavelmente vai comprometer um pouquinho da acidez do vinho, mas prove, se tiver bebível, beba, não joga fora sem provar, não. Não, tá, porque você vai comprometer talvez um pouco do equilíbrio do vinho, talvez perca um pouco de acidez, se tiver algum gás vai comprometer, mas não, abre e bebe.
Posso completar a pergunta do Luiz, me veio uma curiosidade.
Claro.
Isso aconteceu comigo, né? Eu coloquei o vinho no congelador, estourou a rolha, deu aquela saída um pouquinho dela, então, enfim, fiquei muito chateado, mas aí deixei o vinho descongelando. Deixa descongelar todo ele? Ou de repente tem lá algumas pedrinhas de gelo, dá para tomar? Não, deixa descongelar todo ele.
Olha, vai ser detalhe. Depois do acidente de congelar, a emenda vai ser detalhe.
Entendi. Qualquer remendo não vai resolver o problema.
Mas assim, enquanto tiver gelo, aquele gelo vai ser mais água do que vinho. O vinho vai descongelar antes do gelo, digamos.
Oh, da água. A Tânia mandou uma para mim aqui pelo Facebook, que eu achei legal. A rolha, tem gente que cheira a rolha. Dá para saber alguma coisa do vinho cheirando rolha?
Dá, mas assim, tem todo um ritual, uma técnica, o que buscar na rolha. Até acho que eu já fiz um programa contigo aqui sobre isso. Só que, tendo bom senso, você está com o vinho aberto. Por que não esquecer a rolha e provar o vinho? Né? Pode ver uma série de coisas pela rolha, mas você não tem nada que você não veja provando o vinho.
Legal, a gente falou até de colecionar rolha, né, de você guardar rolha.
Isso.
Tem que tomar cuidado, porque
a rolha... qualidade da rolha, isso. Pode ver se vazou o vinho, pode ver se tem mofo na rolha, mas nada que você não veja no vinho. Então, é inútil a rolha em si, tendo o vinho aberto, né? Você for fazer uma coisa, um amigo seu te trouxer a rolha, sem te mostrar o vinho, alguma coisa assim, esdrúxula, pode ser interessante você analisar a rolha. Mas se você está com o vinho na sua frente, prove o vinho, esqueça a rolha.
O Vinícius fez uma pergunta que eu achei legal. Ele falou assim, quando a gente pede vinho num restaurante, aí o garçom vai lá e mostra pra gente, né, o rótulo. O que a gente tem que olhar no vinho para conferir?
Olha, a primeira coisa é o grande motivo dele mostrar o rótulo é ver se foi o vinho que você pediu. Uhum. Eu já tive ocasião em um restaurante, eu pedi o vinho A e ele trazia o vinho B. Se eu peço a safra também é importante. Eu peço o vinho safra X, ele traz a safra Y. Você fala, olha, é quase igual. Falo, não, não é quase igual não. Eu quero aquele que eu pedi.
É só um aninho de diferença, né?
Então eu peço um Gran Reserva, então reserva. Olha, aquele. Aí você repara a diferença, ou é aquele que eu pedi? Não, aquele não tem, eu tô sem esse aqui. Pô, sem te evitar.
Você colocou uma coisa legal.
É bom você conferir se o vinho é o que você pediu mesmo. E também, se for um caso de uma garrafa muito velha, uma coisa assim, você conferir se a garrafa tá com aparência boa. Principalmente o nível de vinho na garrafa. Um vinho muito antigo, ele pode ter evaporado ou vazado, alguma coisa, e tá um nível baixo. Mas é um caso mais raro, né? Mas normalmente é para conferir se o vinho tá certo.
Você colocou uma coisa aí que agora a pergunta é minha, né? Que tem umas coisas que você fala e me vem a curiosidade. O Gran Reserva e o Reserva, você já falou para mim, tem diferença. Explica isso melhor, porque o Gran Reserva é um vinho acima.
Sim, se você tem uma mesma vinícola fazendo reserva e Gran Reserva, o Gran Reserva é acima. Em alguns países há uma legislação para isso, em outros não. É só uma convenção lógica entre os produtores. Se eu sou produtor de vinho em qualquer lugar do mundo, e eu faço um reserva e um Gran Reserva, o Gran Reserva vai estar acima. Em que sentido? Talvez um vinhedo melhor, talvez uma seleção maior das uvas, talvez um tempo maior de amadurecimento em madeira, talvez um rendimento menor no vinhedo e assim por diante. Na Espanha, que é o país onde essa legislação, essa nomenclatura é mais forte, digamos, há uma lei que diz que você tem que ter um mínimo, se eu não me engano, se eu não errar o número agora, é 12 meses em madeira e 24 meses de madeira no Gran Reserva, tá? E pode variar um pouquinho de região para região na Espanha também.
Ó, também do Luiz, tem uma pergunta assim, ó. Vinhos que expõem selos, eu já vi alguns deles, né? Prêmios que tiveram. Até que ponto eu posso acreditar nisso?
Olha, desconfie sim, claro. Eu já vi, assim, você tem concursos e concursos. Você tem concursos sérios e você tem os concursos aí meio para vender selo, entendeu? Então procure saber se aquele concurso é um concurso sério ou não. Consultar os especialistas, a mídia, me pergunte, manda uma mensagem no direct do Instagram, por exemplo, opinião. E eu já vi até, aí um caso mais extremo, tá? De eu dar uma medalha do meu concurso, que é um concurso muito sério, auditado, às cegas, e o sujeito botar, eu dei numa safra X, ele bota todo ano aquela medalha. E pode acontecer isso, tá? Eu não tenho como controlar.
Entendi. Ou seja, tem muita coisa que é sincera, mas tem coisa que não.
Usa o celular para checar a informação, só isso.
Ah, perfeito, legal.
Veja se o concurso é um concurso bom.
É fácil de achar, Copelo? Você pega lá, entra no Google, né, e acessa, é coisa simples?
Tem muito concurso no mundo, tá? Todo país produtor de vinho faz os seus concursos, não digo só nenhum, mas pode ter vários. Então, certamente são centenas de concursos. Mas você tem aí uns top 10 no mundo, aí Decanter World Wine Awards, International Wine Challenge, International Wine Spirits Competition, também há os de cada país, né? Certo. Esses são internacionais. Uhum. O meu julga só vinho brasileiro, que é a grande prova vinhos do Brasil. Você tem um concurso, sim, um concurso no Chile, o AOCA, o Wines of Chile Wine Awards, que julga só vinho chileno, e assim por diante. Daí esses são os concursos sérios, que eu citei alguns, né?
Agora vou pagar a dívida nossa com o ouvinte antigo, hein? Essa aqui é com o Raimundo, rapaz, lá no dia 30 do mês passado. Tá com a dívida com o Raimundo, que o Raimundo perguntou o seguinte. É. Ele ganhou um kit de acessórios para vinho, entre eles um termômetro. Como que eu utilizo, Copelo, esse bendito termômetro? É dentro da taça? Como é que funciona isso?
Olha, tem vários modelos. Eu já tive um que era gigante e você colocava na garrafa, mas nunca mais vi vendendo esse termômetro. O mais comum é um pequenininho que você bota na taça, tá? Você depois de usar vai lavar ele com água, com álcool, e guardar limpo. A hora que você servir o vinho, bota o termômetro na taça e mede a temperatura do vinho, tá?
Legal, para você saber se tem sempre aquela temperatura que você coloca média para tomar o vinho, né?
Porque sim, vai servir o vinho tinto a 18 graus, certo. Refrescado. No clima de hoje nem precisa refrescar, né?
Agora
mas no verão tem que dar uma refrescadinha.
Agora vou pagar a nossa dívida com o Júnior Battaglini. Ele perguntou assim, nozes e vinho, combina como?
Combina. Olha, a melhor combinação é o vinho do Porto, tipo Tawny.
Beleza. Meu cara, é isso. Fechamos a nossa conversa de hoje.
Valeu.
Bom fim de semana. Qualquer dica do fim de semana? Qual é a dica?
Aqui para ver o trabalho.
Qual que é a dica do fim de semana, Copelo? Já que você tá catástrofe, qual que é a dica do fim de semana?
Não, dia dos pais, né?
É isso que eu tô pensando.
Amanhã já vou marinar um cordeiro. Ele vai dormir no vinho para domingo eu assar. E já separei um bordôzinho.
Opa, bordô é uma coisa boa. Aí vamos lá, só pra aproveitar. Muito pai aí faz churrasco, muito pai vai jantar fora, né? E a gente tem aí, nesse período um pouco mais frio aqui, não sei como é que tá no Rio de Janeiro, que tá um pouquinho, a temperatura um pouco mais baixa e tal. É vinho tinto, né?
É, nessa época do ano você vai tomar os vinhos mais encorpados, certo. Geralmente tintos, pode ir pro vinho do Porto, fortificado. É a época de tomar o que você não beberia no verão, por ser muito pesado, né?
No dia dos pais, o vinho é um baita presente, né? Eu gostaria de ganhar, né?
Eu vou me dar esse presente.
Copelo, ó, parabéns aí, feliz dia dos pais, né? Eu sei que você é uma figura fantástica como pai, um baita pai.
Obrigado.
Tudo de bom pra você, a gente se fala semana que vem.
Semana e feliz dia dos pais.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, lembrando Copelo com dois L's, ou no site dele, marcelocopelo.com.